Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Biólogo explica os fenômenos naturais ligados ao verão percebido neste inverno. E ainda, entidades de classe caxienses promovem ação de inventário de gases do efeito estufa. A proposta ocorre na Semana dos Núcleos da SIC Caxias, a partir do dia 23 de agosto. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar sempre aos domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o calor fora de época. O biólogo Guilherme Brambati Guzzo explica os fenômenos naturais ligados ao veranico percebido neste inverno.
Professor Guilherme, seja bem-vindo. Tudo bem contigo?
Bom dia, Beverly. Tudo certo? Bom dia a você e todas as pessoas que nos acompanham na São Francisco.
Muito, muito obrigada. O Guilherme, gente, ele além de biólogo, obviamente de formação, ele também é professor da Universidade de Caxias do Sul, coordenador do Museu de Ciências Naturais, né? E recentemente, se eu não me engano, foi na quarta-feira da semana passada, agora no início de agosto, ele esteve conversando com um grupo, né, de pessoas ligadas ao meio ambiente sobre a questão do clima, né? Clima, tempo, a diferença, e a pergunta era essa: tem um verão no meu inverno, e agora? Professor, vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre essas modificações, a diferença entre o que é clima e o que é tempo, para a gente começar a entender um pouco isso.
Certo. Bom, Beverly, a gente geralmente se refere a tempo quando a gente fala de elementos que são mais locais e que são, têm um espaço de uma duração menor, quando a gente faz a previsão do tempo, por exemplo. Então, a gente está falando de como vai se comportar, enfim, a temperatura, se vai chover ou não ao longo de uma semana. Clima, nós geralmente tendemos a considerar algo em escala maior, tanto em espaço quanto em tempo. Então, a gente fala, por exemplo, em clima global para se referir ao clima do planeta e ao longo de alguns anos, por exemplo, ou algumas décadas. Então, o tempo, a gente pode dizer que o tempo hoje está bom, né? Hoje está quente, mas o clima é uma questão diferente, né? A gente geralmente se refere a isso como algo maior em termos de espaço e tempo também.
Entendi. Sobre essas mudanças, né, a gente tem falado, então, seria mais adequado falar mudanças climáticas ou mudanças do tempo? Quando a gente está falando, por exemplo, dessas situações, ciclone é uma delas, né? Ciclone, ciclone extratropical, são coisas que a gente não estava vendo com tanta frequência, agora está vendo mais, né? E estamos vendo também essa questão que muda, é inverno, mas temos aí um veranico. Aliás, agosto foi o campeão dos veranicos, né? Com temperaturas altíssimas, julho também, e essas confusões todas aí. O que a gente pode dizer? É um aquecimento global? É mudança climática? É mudança no tempo? O que a gente diz e como a gente entende, melhor de tudo, né, professor?
Sim. São vários temas, Beverly, mas eu diria o seguinte, que o aquecimento global é um tipo de mudança climática, porque é uma mudança que tem acontecido na Terra de forma consistente, ou seja, o aumento da temperatura média da Terra tem sido registrado de forma consistente há pelo menos desde o final do século XIX, 1880, que é o período em que a gente começou a registrar a temperatura da Terra. Então, o que a gente sabe de lá até aqui é que a temperatura média ela tem aumentado em pelo menos 1,2 graus, o que pode parecer pouco, mas é um aumento considerável, tendo em vista que o tempo ele é curto. Se a gente pensar, né, em termos geológicos, por exemplo, algo como 150 anos é um período muito curto de tempo para a gente ter um aumento considerável. Então, esse é um tipo de mudança climática que é o aquecimento global. Então, a gente assume que a temperatura média no planeta tem aumentado em torno de 1,2 graus, desde o parte final do século XIX. E, então, isso é uma questão não exatamente de tempo, é uma questão de clima, né? Porque a gente vem acompanhando isso há, enfim, pelo menos um século e meio. quanto a por que isso acontece, a gente tem hoje um conjunto de evidências boas que nos apontam, né, de forma independente, a ação humana como sendo a principal, o principal fator causador da, do aquecimento global, né, por si. Então a gente sabe, por exemplo, hoje, com um bom grau de confiança, que ações humanas que envolvem, por exemplo, queima do que a gente chama de combustíveis fósseis, né, como petróleo, derivados do petróleo, a atividades que envolvem a liberação de outros gases de estufa, como metano, por exemplo. Essas são atividades que elas têm contribuído para que ocorra uma maior retenção de calor na atmosfera da Terra e, com isso, a temperatura média do planeta aumente. Então, a gente pode dizer que é um fenômeno de mudança climática, porque ele ocorre no planeta e ocorre, já tem sido registrado há um bom tempo.
Uhum. Essas questões das mudanças e o quanto elas afetam e vêm afetando, né, professor, é interessante a gente entender porque tem algumas informações um pouco desencontradas. Eu não sei se a palavra é desencontrada ou se elas são usadas fora de um contexto e acaba gerando um entendimento equivocado, né? Um dos entendimentos que a gente tem, eu ouvi, te ouvi nessa palestra e mudou um pouco a forma de entender, é: nós temos por certo e determinante que são os efeitos, né, a ação do homem que tem provocado tudo isso, mas há alguns fenômenos, se é que dá para dizer assim, né, do próprio aquecimento global, que eles são normais, são saudáveis e são benéficos. Então, como a gente faz para diferenciar uma coisa da outra?
Bom, essa é uma pergunta, Beverly, muito boa e muito difícil de responder, tá? Por exemplo, a gente falava sobre esse inverno em específico, né, que é um inverno que tem experimentado temperaturas que são altas para essa estação. A gente tem que considerar que esse inverno, então, ele pode, de fato, o que a gente está sentindo ser o efeito de mudanças climáticas. Então, isso a gente sabe, que as temperaturas médias têm aumentado. Os últimos 10 anos mais quentes da história da Terra, que foram registrados, eles foram registrados depois do ano 2000. Então, a gente tem tido anos cada vez mais quentes. Mas a gente tem que considerar que também existem outros fenômenos que podem estar associados à mudança de temperatura. O El Niño, que é um fenômeno que ocorre com o aquecimento de águas da região do Pacífico, né, na região do Equador, do Oceano Pacífico, ele também tem interferência no clima. Então, o inverno, o nosso inverno hoje, ele provavelmente também tem as temperaturas altas, elas são um reflexo desse aquecimento que ocorre na região equatorial, mas que tem impacto em outras regiões do planeta. Até antes do inverno, eu lembro de ler algumas reportagens em que climatologistas falavam que esse inverno seria um inverno mais quente do que o normal, devido principalmente ao El Niño. Então, é provável, eu diria, é possível que o que a gente percebe agora em relação à temperatura também seja um efeito de algo que é um fenômeno natural. O El Niño, ele acontece, tem uma certa sazonalidade, então é um fenômeno que acontece. Assim como você mencionou a questão do efeito estufa, né? O efeito estufa é um fenômeno natural da Terra também. Então, a Terra, a gente já sabe que ela tem um conjunto de gases na atmosfera que são responsáveis por manter o calor, né, que chega do Sol e manter a temperatura numa faixa que é adequada para a vida. Agora, isso é normal, isso é natural e isso tem acontecido já há um bom tempo. Qual é o problema? O que a nossa atividade faz com o efeito estufa? A gente tem jogado na atmosfera gases que intensificam o efeito estufa. Então, nós sempre tivemos o dióxido de carbono, que é o CO2, o metano, o vapor da água. Todos esses gases, eles nos ajudam a segurar o calor na Terra e até para que as noites não sejam tão frias. O problema é que nós estamos jogando gases adicionais, ou uma quantidade maior de gases do que acontecia antes de nós humanos inventarmos, por exemplo, todo o processo de industrialização. Então, a gente tem intensificado o efeito estufa. E esse é basicamente o que acontece, o que causa, né, o que provoca o aquecimento global. Nós estamos modificando um fenômeno que é natural e tornando ele mais forte.
Uhum, entendo. Professor, sobre essa questão de entender os fenômenos, né? Ok, há algumas dúvidas, algumas perguntas também sobre como a ciência, né, fazendo ciência do clima, do tempo, entende o que está acontecendo, e também as questões que envolvem outras possibilidades que são fenômenos da própria natureza, ou seja, ciclos da própria natureza, né? Eu lembro de, na conversa em que tivemos alguns dias atrás, algumas pessoas terem feito considerações de que o planeta, por exemplo, já viveu viveu épocas de extremo frio, né? Era do gelo, por exemplo, né? E que talvez pudéssemos estar vivendo uma era de aquecimento, né? Como a ciência, ou o que a ciência pode nos dizer sobre essas questões de eras, né? De ciclos que são ciclos do planeta, da natureza no planeta?
Bom, a gente sabe, Beverly, que já ocorreram, enfim, já houve, né, ciclos, enfim, de aquecimento e resfriamento na Terra. E, inclusive, já se fez, outras pessoas afirmam, por exemplo, argumentam que as mudanças na temperatura podem ser derivadas de outros fenômenos, como, por exemplo, a emissão de gases por erupções vulcânicas. Mas a questão é que todas essas hipóteses, elas têm sido testadas já há pelo menos umas quatro décadas, por pessoas de diferentes locais do planeta, e essas hipóteses elas não são capazes de explicar a mudança de temperatura que a gente observa também. Então já se foi levado em conta, por exemplo, se as mudanças climáticas são, ou o aquecimento global é derivado, por exemplo, de mudanças no ciclo solar ou de erupções vulcânicas. Mas na verdade o que a gente observa em relação às mudanças de temperatura reais, né, mensuradas, estão muito mais alinhadas com o que seria de se esperar se houvesse ação humana. Então, já se testou outras hipóteses, na verdade, e a gente tem as rejeitado, né, porque elas não explicam a mudança de temperatura que a gente observa tão bem quanto se ela fosse provocada por ação humana. Então, eu diria assim que a explicação mais razoável para por que a temperatura da Terra tem aumentado é que nós, né, as ações humanas que emitem gases de estufa, acabam intensificando o efeito estufa e tornando o planeta mais quente. Quer dizer, Beverly, se tu me permitir fazer um comentário extra, né?
Claro.
A gente nunca fala em ciência de ter 100% de certeza sobre algo. Então sempre há discussões a respeito de como a gente pode melhorar nosso entendimento de algum fenômeno. Mas eu diria que mesmo que a gente não tenha certeza, no sentido de ter 100% de certeza, o que a gente sabe hoje sobre ciência climática nos permite, assim, com muita confiança, assumir que há sim influência humana no clima da Terra, né, e que essa influência tem aumentado a temperatura média do planeta.
Professor, os efeitos práticos, né, dessa temperatura média estar aumentada, a gente pode, num primeiro momento, já falar desses, né, essas alterações de estações, é uma delas, mas há outras. Sim. Quais as outras mais assim destacadas para a gente comentar aqui?
Bom, a gente pode pensar, por exemplo, em aumento de eventos extremos como ondas de calor, por exemplo. Nós tivemos ano passado, se não me engano, várias semanas muito quentes no verão, né, que são com temperaturas assim, muito altas. E sendo na Argentina, a gente teve, na região de Buenos Aires, também uma onda de calor, que nunca havia sido registrada. Todos os dias, a temperatura máxima, se não me engano, no mês de fevereiro, elas estiveram acima de 30 graus. Então, sempre a máxima superou os 30. E isso tende a ficar mais comum, quer dizer, mais uma sequência de dias com temperaturas mais altas tende a ser mais comum do que era, por exemplo, no começo do século passado. Então, ondas de calor são um desses problemas. E, claro, a gente pode ter alguns outros problemas associados, né, em locais que podem, então, ter mais incêndios, problemas de saúde para as pessoas por conta do calor em si. Ou há outras coisas também que já se prevêem, né, no futuro, médio e longo prazo, até a própria mudança na distribuição de algumas doenças que são transmitidas por mosquitos. A gente pode falar, por exemplo, da dengue, da malária, da febre amarela, que são doenças que têm o vetor, né, ou seja, o animal que transmite são mosquitos. E mosquitos, eles dependem de locais que têm uma temperatura adequada, uma temperatura mais quente, para que eles possam viver e se reproduzir. A questão é, à medida que a temperatura do planeta vai aumentando, alguns locais que antes eram inóspitos para mosquitos, eles terão as condições ideais para que os mosquitos possam se reproduzir durante todo o ano. Então a gente vai começar, possivelmente, a encontrar casos de doenças como malária, por exemplo, daqui a uma década, duas, três, se projeta para 2050. Então daqui a duas décadas e meia, um aumento na área de ação, enfim, da malária. Então nós vamos ter hoje áreas que não têm, que não são endêmicas, como a gente chama, né, que não, nas quais não se contrai malária, daqui talvez a duas ou três décadas essas áreas podem já ser áreas de risco para doença, justamente porque ficarão mais quentes, então terão as condições adequadas para que o mosquito que transmite a doença se prolifere, e aí a gente começa a ter um problema também, inclusive, que pode ser de saúde pública, né, por causa disso.
Entendi. Sobre uma última pergunta, professor, sobre a questão aí dos conjuntos de ventos, como eles são afetados, né, no planeta, sobre essa questão do aquecimento, né, do clima estar mais quente, e também as correntes marítimas.
Certo. Isso, Beto, assim, eu não, como eu comentei contigo, eu não sou climatologista, né? Então eu não sei exatamente a parte mais técnica dessa questão de correntes ou de vento, mas o que a gente pode dizer é assim, que sempre que você tem uma mudança térmica, de, por exemplo, um dia que é frio e outro dia que uma corrente quente, por exemplo, você tem uma possibilidade de aumentar a frequência ou ocorrência de eventos como tornados, enfim, ou furacões, ou mesmo vendavais, né? Embora, de novo, é um tema que no qual eu não posso entrar em muito detalhe porque eu não sei tanto a respeito dele. Mas a gente sabe, tem pessoas que trabalham com isso que também indicam, né, que o aumento da temperatura ele também desencadeia alguns fenômenos como, por exemplo, temporadas de tornados ou de tempestades que já ocorrem normalmente em alguns locais, elas tendem a ficar mais frequentes e tendem a ficar também mais fortes, né, com ventos mais fortes, enfim, ou em alguns locais chuvas mais intensas, eventualmente em alguns locais também nos quais há uma tendência à seca, essa seca pode ser mais prolongada. É interessante também destacar que os efeitos do aquecimento global, eles não são iguais para todos os locais do mundo. Então, a gente pode ter, por exemplo, locais nos quais há mais evaporação por causa da temperatura mais alta e você vai ter um regime de chuva maior do que era antes. Outros que são muito secos, você pode ter uma estação seca prolongada. Então a gente sabe que ocorrem fenômenos diferentes em locais diferentes, mas que eles são derivados ou estão de alguma forma associados, né, ao aumento da temperatura na Terra.
Perfeito. Olha quanta coisa, né, professor, que a gente possa entender de forma prática. O que que a gente pode pensar em atitudes, né, pessoal? A gente sabe que muitas vezes a gente delega, né, para governos, políticas públicas e não está errado. Mas se a gente só fizer isso também, o professor fica muito distante da vida da gente, né? Tomar para si essa questão das mudanças, do aquecimento, né, do planeta, o efeito estufa alterado, enfim, tudo isso. Então, o que que a gente pode, de forma prática, tomar para si?
Bom, eu diria que eu destacaria o que você comentou há pouco, agora na pergunta, que a gente tem que também, na medida das nossas possibilidades, né, falar com pessoas que tomam decisões em âmbito governamental, né, municipal, estadual, federal, e também pessoas que têm, que estão associadas, por exemplo, à indústria, porque a gente sabe que o impacto, enfim, ao ambiente, ele tende a ser maior quanto maior for, enfim, a produção, o maior for o poder que você tem, por exemplo, num governo para fazer coisas. Então, eu diria que a maior parte das ações, elas devem vir, né, enfim, de governos que podem comandar ou podem indicar caminhos para a gente. Mas a gente, isso não significa que nós, individualmente, não possamos fazer nada. E aí, Beverly, vai aquela ideia que a gente costuma falar quando nós comentamos a respeito de uma vida mais sustentável, né? Então, assim, se tem a possibilidade de plantar árvores perto de casa, ou pelo menos de não tirar árvores, isso é bom, não só para o clima do planeta, em termos, né, globais, mas para o nosso clima do bairro. Então, para que a gente tenha, enfim, mais sombra, uma temperatura mais agradável, um ar melhor próximo da nossa casa. Sempre que possível também, sei lá, compartilhar carona, usar transporte público, sabe, tentar ter uma vida que ela tenha um impacto menor dentro, de novo, das nossas possibilidades. A gente sabe que as coisas não são tão simples para a gente. E então, eu diria assim, ter essa consciência de que a gente pode mudar algumas coisas no nosso dia a dia, né? Em termos de ser uma, ter uma, então, economizar água, energia elétrica sempre que possível, na questão do transporte também, esse tipo de coisa. Esse cuidado que a gente costuma ter com questões de sustentabilidade, de uma forma geral, também se aplicam, né, à questão climática. E também procurar se informar, procurar ler bastante, cuidar também com desinformação, que infelizmente tem bastante sobre isso, né? E eu diria que é isso, tentar viver de uma forma mais consciente possível sobre os impactos potenciais que a nossa vida tem, né, sobre a vida de outras pessoas, enfim, da natureza de uma forma geral.
Perfeito. Professor, muito obrigada pela presença aqui mais uma vez, viu? Forte abraço e até a próxima.
Você ouviu Guilherme Brambati Guzzo, biólogo, professor da Universidade de Caxias do Sul e coordenador do Museu de Ciências Naturais. E no próximo bloco, entidades de classe caxienses promovem ação de inventário de gases do efeito estufa. A proposta ocorre na Semana dos Núcleos da SIC Caxias, a partir do dia 23 de agosto. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.